O controle do colesterol é extremamente importante porque níveis de colesterol elevado podem levar a entupimento, né, obstrução das artérias, que levaria a acidentes vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio. São doenças cardiovasculares de incidência muito grande no Brasil e que precisam ser combatidas por serem muitas vezes fatais.
Existe o colesterol HDL, o LDL, qual a diferença?
A princípio, eu vou começar falando um pouco o que é o colesterol, né, para entender essas particularidades. O colesterol é uma molécula de gordura extremamente essencial para o nosso organismo, porque ela serve de substrato, por exemplo, para a fabricação da bile. A bile é que vai ajudar na nossa digestão. Então vai ajudar na nossa digestão. Também serve de substrato para a formação de nossos hormônios. Então a baixa de testosterona, uma baixa de estrógenos podem estar relacionado a um colesterol baixo. Certo? Então, o colesterol é importante. O colesterol também é importante na fabricação da membrana celular. Então, nós precisamos ter um nível de colesterol adequado. Quando esses níveis estão elevados, isso aí se torna prejudicial. E a sua pergunta é o seguinte: o que é HDL e o que é LDL? Existem as lipoproteínas que fazem o transporte do colesterol. Então, tem lipoproteína de baixa densidade e lipoproteína de alta densidade. A de alta densidade é conhecida como HDL. Essa protege o vaso sanguíneo, as obstruções das artérias. Enquanto que a outra, que é de baixa densidade, elas agridem o endotélio, que é a camada interna, então favorece o entupimento. A HDL é a proteína que protege, e a LDL é que é ruim. Então tem o colesterol do mal e o colesterol do bem. 70% do nosso colesterol é fabricado pelo fígado, e o caráter genético é essencial nisso aí.
Bom, existem pessoas que têm uma qualidade de vida saudável, né? As pessoas praticam atividade física, digamos assim, não consomem álcool nem fumam, mas têm colesterol alto. Por que isso acontece? Tem alguma parte genética aí?
Sim, sim. Então, eu estava falando, o caráter genético é muito importante. Então, 70% do colesterol é fabricado no fígado. Só fazendo uma conta rápida, então, se eu tenho um colesterol de 200, 3 vezes 2, 6, 60 miligramas por decilitro é proveniente do alimento. E 140 proveniente da fabricação endógena, que é o que a gente fabrica. E essa fabricação endógena depende do caráter genético. Hipercolesterolemia é uma doença que não tem cura. Então, tem que ser combatida através de dieta, atividade física e exercício físico. A atividade física que melhora o colesterol é a atividade aeróbica. Então, a fazer musculação não resolve muito. Você tem que fazer atividade aeróbica, que você melhora seu metabolismo e você melhora a queima do colesterol.
No início o senhor falou da questão cardiovascular, então o colesterol alto é um dos principais problemas para a cardíaca.
Sim, sim. O colesterol alto, ao longo do tempo, ele forma uma placa de gordura. Essa placa pode calcificar e significar uma obstrução. Essa calcificação aí pode obstruir a passagem do sangue. Com essa obstrução, o tecido que seria irrigado entra em sofrimento, necrosa e morre. Isso aí que é o infarto. E pode ser um tecido muscular, um tecido do miocárdio. O miocárdio é um músculo cardíaco. Pode ser um tecido nervoso, no caso, o cérebro, né, o encéfalo.
Dr. Júnior, a questão de prevenção.
Prevenção, a gente tem que frisar bem o tipo de alimento. Então, existem alimentos que contêm gorduras saturadas. As gorduras saturadas estão presentes nas margarinas, nos biscoitos, nos embutidos. Então, essas gorduras saturadas devem ser evitadas, porque elas aumentam o colesterol ruim. As gorduras insaturadas, que são óleos vegetais, tipo azeite de oliva e tal, que se fala muito, a gente tem que ter um maior cuidado, porque quando a gente eleva a temperatura do óleo, por exemplo, se você pegar um azeite de oliva e fazer uma fritura, aquela gordura que era uma gordura boa, insaturada, se torna saturada, que a elevação da temperatura torna a gordura ruim. Então, para consumir essas gorduras insaturadas, que são as boas, tem que ser consumidas in natura, não pode levar à frigideira. E de uma forma geral, a gente tem que ingerir alimentos, gorduras insaturadas, evitar aquelas saturadas e fazer atividade física, né, em termos de prevenção. A gente já falou antes. O importantíssimo é a alimentação rica em folhas e alimentos naturais.
Em relação à gordura aí, doutor, uma dúvida com relação àquela gordura de origem animal. Muitas pessoas até questionam a questão da gordura da banha do porco, se ela é mais saudável do que as outras gorduras. Essa questão da gordura animal, ela é benéfica?
É benéfica porque as gorduras que a gente tem industrializadas são gorduras trans, né? As gorduras trans também aumentam o colesterol ruim. Então, quando você compara uma gordura trans com a gordura animal, melhor consumir a gordura animal. Mas o colesterol é proveniente de gordura animal, a gente não pode exagerar também.
Dr. Júnior, e na questão do controle, para saber, é a questão dos exames, né? O mais indicado são exames sanguíneos, de qual forma a pessoa pode ter esse diagnóstico do seu colesterol e seu acompanhamento?
Colesterol alto, ele é assintomático. Na grande maioria das vezes o paciente não sente nada. Aliás, hipercolesterolemia não tem sintoma. Para você ter uma ideia, recentemente foi publicado na Sociedade Brasileira de Cardiologia, de cada 10 brasileiros, 4 têm colesterol alto. E desses 40%, né, praticamente 90% não tem sintoma. Não tem sintoma, não sabe. Então, a incidência é muito alta. E o exame é simples de fazer. É um exame periódico, um exame de sangue, coleta em jejum. E o diagnóstico é muito fácil.